Bandida, tu és bandida, levaste tudo a minha vida. Bandida, tu és bandida, acreditei na paixão proibida.
Bastidores de regresso e esta semana com este belíssimo tema, A Bandida, que, claro, como não poderia deixar de ser, corresponde ao nosso artista convidado de hoje. Ele chama-se Alexandre Faria e é com ele que vamos estar à conversa até bem perto das 17. Ele já está connosco. Olá, Alexandre, seja bem-vindo ao Bastidores.
Olá, Sónia, olá a todos os ouvintes, é um gosto estar com vocês. Muito obrigado.
Alexandre. O Alexandre é o homem dos sete ofícios neste momento, pelo que eu tenho conhecimento. Você faz televisão, é música, é agenciamento, é de tudo um pouco, não é verdade?
É verdade, Sónia. Eu aprendi que nós não devemos estar só numa vertente, devemos ter uma atividade principal, sim, sem dúvida, mas se pudermos fazer outras coisas e ter... Como se diz por cá no Norte, se pudermos ter outras torneiras a pingar, dá jeito, não é?
Ou se dá.
Exatamente. Portanto, se nós pudermos ter mais que uma vertente e conseguirmos fazer as coisas devidamente e de forma correta, acho que é bom até para a nossa cabecinha estar entretida.
Acha que um artista deve ser multifacetado?
Eu acho que sim, Sónia. Eu acho que não só um artista, mas o ser humano. As pessoas que eu sigo e que vejo a terem sucesso na vida são pessoas que não estão viradas só para uma coisa, fazem várias e fazem bem. Porquê? Porque têm pessoas que estão ao seu lado e os ajudam. Portanto, é nesse sentido eu acho que seria bom cada ser humano ter mais do que uma coisa. E eu falo isto porquê? Por exemplo, na pandemia eu tive vários colegas da música que passaram dificuldades. Uhum. Eu felizmente não as passei. Porquê? Porque tenho várias vertentes e quando uma não dá, outra vai dar.
Exato, é verdadeiramente isso. Mas esta coisa da música, vamos agora para a vertente da música para já. E como Sim. é que começou esta paixão pela música?
Ai, esta paixão pela música, era eu criança. E eu recordo-me perfeitamente que eu devia ter uns 12 anos e fui a uma festa da aldeia lá em São Jorge de Várzea, Felgueiras, que foi onde eu cresci. Eu nasci em Rande, Felgueiras, mas cresci em São Jorge de Várzea, Felgueiras. Fui para lá com 2 anos. E com os meus 12 anos, eu fui assistir a um espetáculo do Dino Meira, que era tão querido pelos nossos queridos imigrantes. Ele foi lá fazer um espetáculo, era eu criança, e eu gostei tanto de ver aquele homem no palco que eu pensei para mim, eu não disse a ninguém, porque eu era uma pessoa muito tímida, era um miúdo muito tímido, e eu pensei para mim, quem me dera um dia estar ali em cima de um palco e ser apreciado como ele está a ser. Porque aquilo tinha uma multidão tão grande, era uma multidão tão grande ali a aplaudi-lo e a cantar com ele e tudo mais. E eu fiquei apaixonado pelos palcos desde aí. Era criança mesmo. Foi o Dino Meira que me fez sonhar com os palcos.
Era uma grande figura, sem dúvida, um grande artista que arrastava multidões. Fez-me Isso. agora recordar realmente um grande, grande artista. E então Exato. Sonhava ser como o Dino Meira, neste caso, de estar num palco e poder também atuar, cantar para multidões. Quem é que o apoiou na altura em que tomou a decisão e que viu que realmente que a música era a sua paixão? Quem é que o apoiou?
Ora bem, na altura que eu decidi que queria fazer da música pelo menos uma parte da minha vida, eu falei com os meus pais, porque eu sou o mais novo de 9 irmãos, e eu falei com os meus pais porque eu não fazia nada que não passasse por eles ou que não lhe pedisse autorização. Eu trabalhava, comecei a trabalhar aos 12 anos, quando saí do ciclo do 6º ano. Comecei a trabalhar e pronto, para ganhar o meu dinheiro, porque eu tive vários professores que pediram aos meus pais para me deixarem estudar e eles disseram que sim, mas eu pessoalmente não quis na altura, estudei mais tarde. Eu quis ganhar o meu dinheiro e então eu perguntei aos meus pais se me deixavam gravar um disco e eles disseram-me, olha, a vida é tua, tens dinheiro, o pai e a mãe não querem que tu deixes de fazer aquilo que queres para mais tarde dizeres que não foste isto ou aquilo por culpa do pai ou da mãe. E pronto, e foi nessa altura que eu falei com um dos meus irmãos, o José Maria, e ele foi comigo a uma editora em Famalicão, pronto, para eu perceber como é que se processava a gravação de um disco. Isto em 1991, há 30 e qualquer coisa anos atrás, 33 anos, mais ou menos. Então fui lá à editora, o senhor explicou-me o que é que eu teria que fazer para poder gravar um disco, quais eram os custos, e pronto. E como eu não fui ao outro lado, achei que ele estaria bem e dei início ao processo da gravação do disco nessa altura, em 1991.
Nessa altura não era muito fácil gravar-se um disco.
Não, nem fácil nem propriamente barato.
Exatamente. Hoje em dia se calhar já é um pouco mais fácil, hoje em dia se calhar a maior parte dos artistas, ou melhor, uma grande parte dos artistas já tem estúdio próprio, já consegue trabalhar Exato. Mais independentemente, mas tem que passar por uma editora de qualquer das maneiras para poder conseguir alcançar os objetivos que pretende. E então começou assim, decidiu. E quando foi a primeira vez que subiu a um palco, o que é que sentiu?
Ora bem, a primeira vez que eu subi a um palco foi precisamente onde vi o Dino Meira cantar. Foi na minha terra, em São Jorge de Várzea. E isso aconteceu de que forma? Aconteceu antes de eu gravar o primeiro disco, porque eu já na altura que quis gravar o disco, o que é que eu fazia em casa? Eu punha-me no meu quarto aos domingos, ou no quarto do meu irmão aos domingos. Ele tinha um aparelho que tinha cassetes e giradiscos. Eu punha os giradiscos com o instrumental a tocar de um lado, ligava o microfone, porque tinha entrada de microfone, e gravava para cassete eu a cantar. E quando eu decido gravar o disco é quando eu envio uma cassete a cantar para uma rádio de Amarante, e um dia de manhã, antes de ir para o trabalho, ouço a minha voz na rádio. Foi muito giro, porque eu já era um engenhocas na altura e comprava câmaras de eco, comprava microfones e gravava no aparelho do meu irmão. E quando ouvi na rádio a minha voz, aí é que eu disse, não, é isto que eu quero. Eu acho que comecei a chorar na altura, fiquei muito emocionado e cantei músicas que eram dos Modern Talking, músicas dos anos 80. Eu tinha várias, tinha uma cassete de uma hora e meia gravada de um lado e do outro, com músicas cantadas por mim, que era eu que fazia lá sem ninguém ver. E então pronto, fui ao palco da Terra e cantei no dia 25 de Abril de 1991 em São Jorge de Várzea.
E esta paixão continuou, ainda guarda essas gravações que chegou a fazer todas, na altura?
Guardo essas gravações todas, sim, em cassete áudio. Tenho a cassete de vídeo também desse primeiro espetáculo, que foi o estúdio Sãozinha de Felgueiras que gravou, e eu tenho isso em DVD. Eu tenho muita vergonha de olhar para aquilo, mas de qualquer maneira é uma recordação muito gira, não é?
Exato. E vai ser uma recordação que vai ficar para toda a vida, eu tenho a certeza absoluta. Vamos sem então dúvida. Passar a um momento, a mais um momento musical, desta vez a despedida de casado, na voz do Alexandre Faria, um dos outros temas também que muita gente conhece e que vamos ouvir, e voltamos já com mais música e com mais conversa com o nosso querido Alexandre Faria.
Adeus Maria, eu hoje vou sair. Não me esperes para dormir, que eu não vou voltar para casa. Foi muito amor investido nestes anos, mas está fora dos meus planos. Este caso não dá nada. Estou de partida e eu sei bem o que faço. Assumo as culpas, eu só quero festejar. Assinalar a despedida de casado, aplaudir minha coragem. Maria, vou-te deixar. Eu vou-me embora. Ganhei coragem, Maria, vou-te deixar. Eu vou seguir outra viagem. Eu vou-me embora, de vez para o outro lado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado. Eu vou-me embora. Ganhei coragem, Maria, vou-te deixar. Eu vou seguir outra viagem. Eu vou-me embora, de vez para o outro lado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado. Adeus Maria, eu hoje vou sair. Não me esperes para dormir, que eu não vou voltar para casa. Foi muito amor investido nestes anos, mas está fora dos meus planos. Este caso não dá nada. Estou de partida e eu sei bem o que faço. Assumo as culpas, eu só quero festejar. Assinalar a despedida de casado, aplaudir minha coragem. Maria, vou-te deixar. Eu vou-me embora. Ganhei coragem, Maria, vou-te deixar. Eu vou seguir outra viagem. Eu vou-me embora, de vez para o outro lado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado. Eu vou-me embora. Ganhei coragem, Maria, vou-te deixar. Eu vou seguir outra viagem. Eu vou-me embora, de vez para o outro lado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado. Maria, vou-te deixar, eu vou seguir outra viagem. Eu vou-me embora, de vez para o outro lado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado. Eu vou-me embora, Ganhei coragem, Maria, vou-te deixar. Eu vou seguir outra viagem. Eu vou-me embora de vez para o outro lado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado. Eu vou-me embora. Ganhei coragem, Maria, vou-te deixar. Eu vou seguir outra viagem. Eu vou-me embora de vez para o outro lado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado. Eu vou-me embora. Ganhei coragem, Maria, vou-te deixar. Eu vou seguir outra viagem. Eu vou-me embora de vez para o outro lado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado. Eu hoje vou festejar a despedida de casado.
Da Almortão é o tema que ouvimos na voz de Alexandre Faria, que é o nosso convidado de hoje aqui do Bastidores e que nos está a fazer aqui uma excelente companhia, até porque o programa para o Alexandre deveria ter 2 horas para podermos falar de tudo o que o Alexandre faz, porque ele faz imensa coisa ao mesmo tempo. Ele tem várias vertentes, ele não é só cantor, ele também é produtor, ele também é apresentador de televisão, ele faz imensas. Eu, se estivesse aqui a enumerar tudo aquilo que o Alexandre Faria faz, não me caberia numa hora de rádio. Por isso, há imensas paixões. A música foi uma das suas primeiras paixões e é disso mesmo que estamos a falar agora, neste momento, com o Alexandre. Alexandre, depois de toda essa parte inicial de ter... ser apaixonado pela música ao ver o concerto do Dino Meira, hoje em dia o que é que o Alexandre Faria pensa sobre a vida de um artista?
Ora bem, nessa altura, isto há 30 e poucos anos, um artista era considerado um artista. Se calhar algumas pessoas entendem aquilo que eu quero dizer, outras talvez não.
Mas um pouco mais de respeito.
Exatamente, era isso. É isso que eu quero dizer. O artista era tratado de uma forma tão bonita, Sónia. Eu via aquele carinho, aquele respeito. Sei lá, era tão bonito aquilo que acontecia antigamente com o artista. O artista chegava e era o artista. hoje em dia, com a facilidade que a internet trouxe e que os equipamentos, a nova tecnologia trouxe, qualquer pessoa pode ser um artista, não é? Basicamente é isso que se pode dizer. E acho que aquele mediatismo, aquele carinho, aquele respeito, aquela admiração já não é a mesma. Ainda existe para algumas figuras, mas não é a mesma porque há imensos artistas. E então, pronto, é aquilo que eu acho.
E antigamente tratava-se um artista por, principalmente aqueles que estavam a começar ou os que ainda não tinham tanto nome, tratavam o artista de cartaz, por exemplo, por o senhor ou a senhora, não é?
Sim.
Hoje em dia é à vontade, é como se fossem amigos de longa data. Tratar por tu, realmente perdeu-se um pouco esse respeito emblemático que havia antigamente.
Sim, exatamente. Perdeu-se esse respeito que eu acho uma pena. Inclusive eu falo com alguns colegas da música, daqueles colegas antigos que estavam habituados a serem tratados dessa forma, e alguns deles afastaram-se bastante dos palcos porque dizem, olha, Alexandre, há dois motivos para a gente se afastar dos palcos. Primeiro, já não precisamos disso. Segundo, achamos que é uma falta de respeito da parte de muita gente da forma que nos tratam. E então nós não estamos para nos chatearmos. A gente não se quer chatear com isso. E então vamos cantar sim, mas só a sítios que sabemos que vamos ser tratados como devemos ser tratados.
Bem recebidos. É. Alexandre. É o Alexandre que produz normalmente também os seus temas.
Sim, a maioria dos temas sou eu que produzo. Embora eu tivesse um sonho antigo, que era de gravar com o maior produtor de Portugal, na minha opinião, da música ligeira portuguesa, popular portuguesa, que é o Ricardo Landum.
Uhum.
E chegou a hora de gravar uns temas com o Ricardo. Estou neste momento a gravar música com o Ricardo Landum, são vocês os primeiros a saberem disso. E brevemente iremos ter temas novos na televisão, gravados pelo grande Ricardo, porque era uma das vontades que eu tinha. Como produtor, considero que o Ricardo é o rei, e então eu queria mesmo gravar com ele, e estou a gravar neste momento.
Já deve ter partilhado o palco com imensos artistas, artistas que para si provavelmente seriam considerados como uns ídolos, e com muitos outros colegas. Com quem é que ainda não partilhou o palco e gostaria muito de partilhar?
Ora bem, eu rio porque a Sónia não sabe e a maior parte das pessoas não sabem. Eu admiro muito a Ágata e neste momento sou amigo pessoal da Ágata. E há uns dias atrás eu partilhei o palco com ela sem estar a contar. Porque foi ela que me disse, anda a cantar a Mãe Querida comigo. E eu fui cantar a Mãe Querida com a Ágata, coisa que não estava à espera. Portanto, sei lá, artistas nacionais com quem eu gostasse de cantar. Não tenho assim grandes artistas nacionais com quem eu gostasse de cantar. Eu já cantei com a Ágata, já cantei com o Nel Monteiro, já cantei com o Elvis Santiago, que ele começou a sua carreira através de mim. Portanto, não há assim nenhum nome que me diga gostavas de cantar com eles. A Sónia pergunta, mas do mundo com quem é que gostava de cantar? Olho com os meus ídolos, com os Modern Talking. Não vai ser todo possível, penso eu.
É engraçado porque... que ainda esta semana me veio parar às mãos um vídeo, ou melhor, estava a ver o YouTube normal, e veio-me parar, e parei num vídeo exatamente dos Modern Talking. Coisa que já não ouvia há imensos anos, na realidade.
Mas... O Thomas Anderson ainda canta, o Dieter Bohlen pronto, ainda produz e está ligado à televisão na Alemanha e tudo mais. Agora, artistas internacionais que eu gostasse de cantar era, de facto, com os Modern Talking ou com a Celine Dion. Mas considero que não será muito fácil realizar este meu desejo, não é?
Não penso assim. Não penso assim.
Quer
porque
dizer,
quando
eu
menos
não digo
esperamos,
é impossível.
às vezes acontece.
Ora, aí está, exatamente. Há coisas que já me aconteceram na vida que eu nunca pensei que poderiam acontecer e aconteceram. Portanto, eu acho que quando nós projetamos algo na nossa cabeça e acreditamos que é possível, isso torna-se possível. Eu digo que não será fácil, mas não digo que será impossível. Primeiro, os Modern Talking já estão com uma idadezinha mais ou menos, mas continuam a estar no mundo da música. A Celine Dion está um bocadinho doente, por esse motivo é que eu digo que não será fácil, mas tudo é possível. E eu acredito.
Isto agora um à parte, posso dizer que eu jamais pensei pisar o palco do Olympia para cantar e já o fiz, por isso. E jamais sonhei, jamais pensei que algum dia eu pisaria e já o fiz. Quanto menos a gente espera, as coisas acontecem.
Ó Sónia, há coisas que já me aconteceram. Eu nunca pensei em ter um projeto de televisão meu. Ou melhor, eu desejava e sonhava que tinha o sonho, mas achava que era impossível, não é? Ou quase impossível. E eu consegui concretizar o sonho, pelo menos, e tenho o meu projeto de televisão e sou feliz com aquilo que vou fazendo diariamente.
Como é que se consegue organizar entre a música, a televisão, a produção? Como é que se consegue organizar no seu dia-a-dia?
Ora bem, essa parte é que não é assim tão simples quanto isso, porque eu tenho algumas pessoas a colaborar comigo, mas os trabalhos mais complicados têm que ser eu a fazê-los. Porque... eu acredito que uma pessoa que saiba fazer aquilo que eu sei não é barata, não cobra barato. Uhum. E então pronto, às vezes é um bocadinho complicado, mas eu lá consigo empurrar. E com as ajudas que tenho e com as pessoas que estão à minha volta, lá me vão dando uma mãozinha e eu vou conseguindo levar o barco. Vamos remando todos juntos. E o barco vai.
Eu soube também, aliás, eu cheguei a ver vídeos da festa de Natal, onde estiveram a atuar duas pessoas que eu já entrevistei aqui, que são grandes amigos meus e que também entrevistei aqui já no Bastidores, que é o Alberto Teixeira e o Bruno Alves, ou seja, a nossa Wanda Morelli e a nossa Big Mama, que está muito diferente agora. Que está muito diferente.
Está tão magrinho, Agora já não é big, agora é mini.
Pois, agora
mini
é big mama.
É mesmo.
São dois grandes amigos que eu tenho também há bastantes anos. Mas é uma área completamente diferente da área musical a que estamos habituados. Sim. Aliás, foi por esse mesmo motivo que os convidei a fazer parte aqui do programa. E... é uma área controversa, uma área diferente. Sim. Eu vi um vídeo, que foi o vídeo do jantar de Natal, que foi organizado pelo Alexandre Faria, e que toda a gente se divertiu com eles.
Oh Sónia, eu divirto-me imenso com o Bruno e com o Alberto. E eu arrisquei no dia 23 de Abril, acho que foi no 23 de Abril do ano passado, eu arrisquei em levar o Bruno e o Alberto ao meu espetáculo em São Jorge de Várzea, porque o ano passado voltei a São Jorge de Várzea e eu levei a Wanda Morel e a Big Mama. O concerto está no YouTube, basta colocar Alexandre Faria Várzea, que é de Felgueiras, e lá no meio aparece a Wanda Morel e a Big Mama a fazerem o número deles. Enquanto eu vou trocar de roupa, eu convidei o Alberto e o Bruno para fazerem os intervalos da minha troca de roupa. Obviamente que algumas pessoas terão ficado assim um bocado escandalizadas a ver o espetáculo, mas eu acho que eles são dois atores maravilhosos, com uma qualidade fora de série, e foi isso que eu quis mostrar ao povo da minha terra. Há atores fora de série que fazem outro tipo de trabalho, porque para mim aquilo é
arte.
Um trabalho, é arte. É arte, mas arte muito boa e muito profissional. E então eu levei-os. E eles têm estado connosco, tanto comigo como com o Elvio e Santiago, em jantares e concertos que nós organizamos. No verão tivemos das nossas empresas, da Seja Saudável, que é da suplementação natural do Elvio, e da NPC, que é a minha produtora de rádio e televisão, tivemos o Alberto e o Bruno também. E nos jantares levamos-os também. Portanto, nós gostamos imenso deles e achamos... são artistas fantásticos.
São, sem dúvida, e eu sou também uma das testemunhas disso. Os primeiros instantes podem se chocar a algumas pessoas, mas logo a seguir esse choque termina e o que é certo, as pessoas não arredam pé e gostam do espetáculo deles, sem qualquer dúvida. Alexandre, voltando agora para a parte dos concertos, estávamos a falar que não era fácil organizar o seu dia, não era fácil conseguir conciliar tudo isto e ainda ter tempo para realmente organizar os seus concertos. temos as músicas, falamos sobre as músicas, a produção das músicas, tudo isso uhum. leva tempo. Depois existe a organização do concerto e para isso tem que se contratar músicos, bailarinos quando é o caso, mas Sim. tudo isso leva tempo, às vezes meses e meses de ensaios para estrear um concerto para uma turnê. Como é que o Alexandre, no meio de tudo isso que faz, consegue arranjar esse tempo para se preparar para a sua turnê?
Na verdade, eu tenho pessoas responsáveis, tenho o responsável de banda e tenho o responsável de bailarinos, a quem eu digo que quero, a quem eu passo o repertório para o espetáculo, eles fazem os ensaios e quando é necessário vou fazer ensaios gerais para o espetáculo. Portanto, da minha parte não é necessário muito trabalho, o trabalho é mesmo deles, e quando lá chego eles têm tudo prontinho, é só ensaiar como se estivesse a fazer
um encaixe
em playback instrumental, basicamente. Depois é só dizer quero isto ou quero aquilo e está tudo feito. Portanto, eu tenho gente muito boa ao meu lado e que me ajudam imenso e que me proporcionam facilidade no trabalho.
O que é ótimo quando podemos contar com a equipa que temos.
Exatamente.
Chega o dia do concerto, dos concertos, tudo preparado, deslocam-se ao local onde vai ser o concerto e uhum. o que é que não pode faltar no camarim do Alexandre Faria?
O que é que não pode faltar? Habitualmente é água. Eu não sou muito esquisito, nem sou muito exigente. Eu não peço álcool, não peço nada disso. Água tem que ter no camarim, porque eu preciso de beber. E se puder ter uma frutinha, uma toalhinha ou duas para poder limpar o rosto, se necessário, coisa do género. Mas eu não sou muito exigente, Sónia. Eu sei que a maior parte das comissões de festas muitas vezes trabalham arduamente para conseguir levar o artista uhum. e há artistas que ainda se põem com exigências muito complicadas. Eu peço apenas o básico para que tenha condições de fazer o espetáculo de uma forma boa, mas não sou aquela pessoa muito exigente, isso não.
Lidar com o público também não é fácil e fazê-lo interagir com os concertos também não é fácil. Como é que durante o concerto consegue fazer com que o público interaja consigo?
Uma das coisas que eu faço sempre é tentar ler o público e tentar perceber que público é que tenho ali.
Consegue-se aperceber logo no início do concerto, quando entra em palco, por exemplo, o tipo de público que está à sua frente?
Às vezes não. Eu preciso de chegar ao fim da primeira, segunda música, falar um bocadinho para ver os olhares, para ver se as pessoas respondem, se não respondem, qual é o tipo de interação que as pessoas acabam por ter comigo. E vou usando estratégias para conseguir captar a atenção das pessoas. Mas tem corrido bem, acima de tudo, tem corrido muito bem. Porque são muitos anos disto e eu gosto de falar com as pessoas, gosto de lidar com as pessoas e tenho tido bastante sorte com o público que vou encontrando. Ou então tenho jeito para isso, não sei. Não sei se é sorte, se é jeito, mas tem corrido muito bem, felizmente.
E, por exemplo, sei também que também não canta só em Portugal, mas também para as comunidades espalhadas pelo mundo. É muito Exato. Diferente o público em Portugal do público das comunidades? Qual é a relação que normalmente tem com o seu público, quer em Portugal e nas comunidades?
Eu não considero que o público seja diferente. Eu, quando vejo pessoas à minha frente, eu considero que todas são importantes. Sejam muitas ou sejam poucas, eu tanto canto para muita gente como para pouca gente, já o fiz ao longo dos anos em vários sítios. Aquilo que eu considero é que quando vou para o estrangeiro, as pessoas sentem mais saudades, embora hoje já a internet e tudo mais, mas há aquela saudade do nosso Portugal, e quando vem um artista para fora, há aquela saudade. Mas o público eu considero que é muito parecido, tanto nos sítios como noutros. Quando nós conseguimos chegar às pessoas e conseguimos captar a atenção das pessoas, o público acaba por ser bom em todos os sítios.
Já sabemos então que brevemente vai sair coisas novas do Alexandre Faria e queremos também saber como é que está a agenda do Alexandre Faria para este ano.
A agenda do Alexandre Faria para este ano está relativamente preenchida, tem várias datas. Poderia ter mais, mas a culpa é minha. E quando nós assumimos a culpa, acho que não há coisa mais bonita. E a minha porquê? Porque durante a pandemia eu fiz questão de não fazer televisão. Eu acabei por ficar aqui no meu cantinho, não quis ir à televisão por um motivo que era ter de estar a fazer sempre os testes no nariz, que aquilo custava imenso, fazer os testes. E então eu recusei-me de ir à televisão, inclusive, por causa dos testes que eram feitos do Covid. O que é que acontece? Costuma-se dizer que quem não aparece é esquecido, não é? Quem não aparece, esquece. E foi um bocadinho isso que aconteceu, porque antes da pandemia eu ia à televisão imensas vezes. Eu estou na Editora Espacial desde 2018, mas quando entrou a pandemia eu disse que pronto, não, até que se resolvesse o problema, eu não queria fazer televisão. E quem não aparece, esquece. E há muita gente que aparecia, as pessoas estavam em casa e viam imensas, os artistas imensas vezes na televisão, e eu esqueci um bocadinho. E então, quando há a libertação, no final de 2023, eu renovo o contrato com a editora e começo a fazer alguns programas de televisão. Já não fui a tempo de espetáculos para 2023, como é óbvio, marquei algumas coisas para 2024, mas sei que as coisas vão funcionar, se Deus quiser, em 2025, portanto... Há trabalho, mas podia haver muito mais.
Vamos então para mais um momento musical, desta vez com o tema De Bem com a Vida, e regressamos já de seguida para saber um pouco mais das novidades do Alexandre Faria, o nosso convidado de hoje.
Só para quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solta a voz e canta forte para todo o mundo te ouvir. A vida é dura só para quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solta a voz e canta forte para todo o mundo te ouvir. De bem com a vida, de bem com a vida.
Caliente, vem balançar, encosta o coração. caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão. Morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Caliente, vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som, o zumba com duro, é o ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Caliente, vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som, o zumba com duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar.
Chegou o verão e nós estamos bem ansiosos que o verão chegue, até porque o inverno já foi um bocadinho pesado e cheio de frio. O verão vai trazer calor, mas este chegou o verão, na voz de Alexandre Faria, é realmente a chamar o verão para que possamos voltar às praias e voltar também ao campo, à natureza, ter uma interação maior também com a natureza, e estamos todos ansiosos para que isso aconteça. Alexandre, este tema sem dúvida é a apelar a que o verão chegue e o mais rápido possível.
Eu gosto muito do verão. Eu vivo o inverno e vivo durante o inverno, mas de facto eu gosto é do verão. No inverno gosto da chuva quando estou na cama ou quando estou à lareira, por exemplo, ou quando estou a assistir um filme com o aquecedor ligado ou com o ar-condicionado, mas eu gosto é do verão. Eu gosto da natureza, eu gosto da praia, eu gosto do campo, eu gosto do rio. E a música Chegou o Verão foi a música que me levou imensas vezes ao estrangeiro. Eu já estive em França algumas vezes, já fui imensas vezes à Suíça. Durante 7 anos ia lá quase todos os meses, antes da pandemia. Já fui aos Estados Unidos da América, a São Francisco, à Califórnia. Já fui à Madeira, aos Açores, sei lá, já fui à Alemanha, à Bélgica, ao Luxemburgo. Já corri muita terra. E o Chegou o Verão foi que me levou a muitas terras e muitos espetáculos. Portanto, é uma canção que acho que ainda hoje está atual, porque é um kuduro, o pessoal ainda gosta de dançar o kuduro, e é um ritmo e uma melodia muito bonita. Eu gosto muito de chegar o verão, e pronto, e que venha o verão, não é? Para a gente poder sair e mostrar o nosso belo corpo.
Alexandre, foi pena, é, como eu dizia no início, nós precisávamos de 2 horas para estar aqui a conversar, infelizmente o tempo não nos permite. Quero-lhe agradecer por ter estado aqui connosco hoje. Muito obrigado e vamos nos encontrar com toda a certeza em breve.
Com certeza que sim, Sónia. Tudo bom para vocês também, está bem?
E Bastidores vai ficar por aqui, regressa na próxima semana. Vamos ficar com o tema Emigrado para Vencer, e é o que todos nós procuramos quando partimos para um outro país que não o nosso, que é o caso também, o nosso caso aqui em Paris, o caso de toda a comunidade portuguesa em Paris. Então este tema vai ser dedicado a todos os imigrantes, Emigrado para Vencer, na voz de Alexandre Faria. Regressamos então na próxima semana, até lá fico com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Deixei minha terra à procura de algo melhor. Deixei a minha terra.